Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.
Olá pessoal, ouvintes da Rádio Uninter, alunos de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao programa Mundo, Ciência e Tecnologia, que estreia hoje, para falar sobre o tema Inteligência Artificial e Visão Computacional. Eu sou Marcelo Paranhos e aqui ao meu lado tenho dois convidados, que é o Luiz Guilherme Dias de Souza. Tudo bem, Luiz?
Boa tarde, professor. Tudo bem?
E o Adriano Peniche dos Santos.
Opa.
Tudo jóia, Adriano?
Boa tarde.
Para começar um pouquinho, antes de começarmos a falar sobre o assunto da inteligência artificial, visão computacional, na prevenção de acidentes em canteiros de obras, né? Vou pedir para que vocês se apresentem um pouquinho, contem a trajetória profissional e acadêmica de vocês.
Uhum.
Podemos começar, Luiz? Pode.
Então, eu tenho 25 anos, já sou formado em engenharia elétrica.
Uhum.
Eu trabalhei durante 2 anos no Ministério Público do Paraná, na parte de acompanhamento de obra, fiscalização de obra.
Uhum.
Então, até uma parte da experiência que eu tive, a gente usou para abordar esse tema, né, em canteiras de obras, construção civil. E, bem, agora a gente já está há 1 ano, mais ou menos, tocando a NextCam. A empresa em si está aberta faz o que, uns 2 meses e meio. Mas antes de abrir a empresa, tem todo um tempo assim, que a gente tem que correr até para saber se o que a gente está fazendo realmente é o certo, né?
Uhum.
Então, também tenho 25 anos, assim como o Luiz. Me formei há 2 meses atrás, também em engenharia elétrica. E, bom, falando um pouquinho do profissional, um fato interessante da NextCam é que ela começou comigo conhecendo o Guilherme lá na Alemanha.
Então, só para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho, o Adriano e o Luiz Guilherme, eles são fundadores da startup, né?
Uhum.
A empresa NextCam, e foram finalistas recentemente da Hack Brasil 2019 em Harvard e MIT. Então, Adriano e o Luiz vão trazer um pouquinho, vão mostrar um pouquinho para a gente que é a proposta, né, da NextCam. Você pode continuar, Adriano. Sim.
Então, a gente se conheceu na Alemanha, numa startup, trabalhando numa startup da Audi.
Uhum.
E a gente quis fazer diferente aqui no Brasil também e começar alguma coisa nossa.
Legal.
Então, o Guilherme já tinha muita experiência nesse ramo da visão computacional, do processamento de imagens.
Uhum.
E a gente meio que juntou isso para resolver algum problema. E o maior problema que a gente encontrou foi dentro da construção civil, em acidentes de trabalho.
Legal. Bom, ao longo da execução de uma obra, né, é possível e também provável que aconteçam imprevistos.
Sim.
Dentre eles, o acidente de obras, né?
Uhum.
Que é um tema muito sensível e muito importante para a indústria da construção civil. Levantei alguns dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho e o relatório o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho aponta que em 2017, o relatório que saiu o ano passado, em 2018, né, eles sempre divulgam um relatório do ano anterior.
Isso,
né?
Uhum.
Então, em 2017, ocorreram 549.405 acidentes. É muita coisa,
exato,
né,
pessoal? Eu tenho exatamente esses dados também, até a coincidência.
E
até para comentar, cerca de 5% de todos esses casos são da construção civil.
Exatamente.
Então, mais de 30 mil casos de acidentes nesse ano foram só na construção civil.
Na construção civil. É o primeiro acidente de trabalho, é o primeiro do país em incapacidade permanente, né? Segundo os dados fornecidos. É o segundo em mortes, perdendo apenas para acidentes de trânsito terrestre. E o quinto em afastamento com mais de 15 dias.
Isso, exato.
Né? Então, vou pedir para você, Adriano, você comentar um pouquinho do impacto desse cenário, né, para o país e também para o projeto de obra, né, em si, em termos de custo ou então até de eficiência do próprio projeto, né?
Sim, a gente fez um estudo meio que cruzando esses dados que a gente encontrou por aí. A gente viu que todos os anos o rombo é de 10 bilhões para o setor. Isso relacionado aos atrasos dos acidentes, às indenizações, ter funcionários a mais porque alguns estão acidentados.
Uhum.
Então, isso influencia muito na eficiência do setor. E é um setor de base, né?
Sim. Atraso do projeto é o principal...
E 76% dos atrasos nas obras hoje no Brasil são relacionados a pessoas e acidentes.
Uhum.
Então, pessoas no sentido, pessoas que faltam, que trabalham menos do que devia, por exemplo. Tem até estudos que dizem que 4 ou 10% do PIB do Brasil é só destinado a acidentes de trabalho.
Olha só.
Então, a gente está falando aí de bilhões de reais.
Muita coisa. Bom, como surgiu a Nexcan? Conta um pouquinho para a gente, Luiz, essa trajetória. Qual a proposta da empresa?
Uhum.
A gente sabe que na indústria da construção civil nós já temos a NR18, né, que é uma norma que visa reduzir ou prevenir acidentes de trabalho, a NR18. Né?
Uhum.
E a Nexcan vem com uma proposta para... vem como um forte aliado para reforçar essa busca pela redução do número de acidentes em canteiros de obra. Conta para a gente, porque como surgiu a ideia, uhum, a Nexcan, e qual a proposta, né, da empresa?
Tá. Bem, surgiu a princípio em 2018, no edital da... que, na verdade, lá na nossa universidade, nosso professor enchia bastante o saco para usar o TCC para criar alguma coisa,
certo,
que vai alterar o país, né? Uhum. Possa ajudar o país. E aí surgiu uma oportunidade, um edital de inovação da USP, lá de São Paulo.
Uhum.
E a gente pensou em se inscrever, como o Adriano e o Guilherme já se conheciam lá no intercâmbio na Alemanha.
Uhum.
E eu e o Guilherme, a gente fazia o TCC juntos, voltado para essa área de visão computacional e tudo mais, só que para detecção só de pessoas. A gente viu uma grande oportunidade de usar o nosso TCC, usar a experiência que eles tiveram, a experiência que a gente teve, voltar mais tecnologia e entrar nesse programa. A gente entrou no programa e o programa, ele incita bastante com que você vá para a rua, vá entrevistar, vá descobrir o problema. Porque geralmente você entra com uma solução que você acha que pode ajudar alguma coisa.
Sim.
Tanto que a nossa solução que a gente pensou do início era para segurança patrimonial, alguma coisa nesse sentido. E com essa coisa de você ir para a rua, entrevistar profissionais, a gente entrevistou mais de 150 pessoas, a gente descobriu o problema da construção civil, o problema da segurança do trabalho em si, porque a segurança do trabalho também não é só na construção civil, né? Tem o setor da indústria, o setor elétrico.
Sim.
E a gente percebeu que esse, teoricamente, seria o setor que a gente poderia atacar primeiro, mas principalmente para acidente de trabalho.
A proposta de vocês, no caso, seria... pelo que eu vi na entrevista de vocês na Hack Brasil,
uhum,
a instalação de câmeras no canteiro de obra, né?
Seria isso. Isso. Porque até um ponto que a gente percebeu é que a segurança do trabalho hoje, ela não é contínua, é periódica, né? Então, sempre tem que ter alguém na obra, alguém vendo e olhando os colaboradores,
sim,
os ambientes.
Uhum.
E não tem como estar alguém lá sempre, todo momento. Então, daí a gente pensou utilizar as câmeras.
Uhum.
E principalmente porque o setor da construção civil, bem menos que a indústria, por exemplo, geralmente não tem câmeras nos canteiros, até pelo tipo de ambiente que é, né? E daí por isso que a gente pensou em utilizar as câmeras para ajudar nesse monitoramento, principalmente com segurança do trabalho.
Uhum.
E bem, daí com esse edital da USP a gente chegou nessa ideia e tudo mais. E daí no final a gente viu que podia dar certo e surgiu a Nexcan.
Uhum.
Que daí, como eu comentei, a gente fundou ela oficialmente em agosto, né? Agosto, agora desse ano.
Uhum.
E agora a gente está legalmente aí no mercado.
No,
né,
mercado.
Uhum.
Legal. Então, conta um pouquinho para a gente como funciona a lógica da tecnologia envolvida, né, no canteiro de obra. Então, a gente tem lá umas câmeras instaladas no canteiro, né? E essa câmera, esse sistema, ele fornece relatórios para o gerente do projeto, né? Ou para o gerente da obra ali.
Isso. Seria assim. Nós instalamos câmeras em pontos específicos do canteiro, uhum, por exemplo, entrada, ou elevadores.
Entendi.
Ou pontos que as pessoas têm que realmente estar equipadas.
Com equipamento de
com
segurança.
Todos os EPIs,
né?
Exatamente. E ele reconhece esses padrões.
Ah.
Ele reconhece as pessoas que estão ali, estão usando os equipamentos, se elas têm o treinamento certo, se tem treinamento de NR35 e trabalham em altura vencida, por,
uhum,
exemplo. Então, E todos os indicadores de segurança, tanto do uso dos EPIs, quanto das horas, quanto dos treinamentos, vão para um relatório em que qualquer um da construtora responsável pode acessar.
Então, é uma forma de você fazer uma intervenção antes que o acidente ocorra. Por exemplo, o colaborador entrou no canteiro de obra sem o capacete, a câmera já identifica quem é a pessoa, que ele está sem aquele determinado equipamento de segurança, né, e já emite um relatório sobre isso para alguém fazer uma intervenção e lá tentar evitar que alguma coisa pior possa acontecer, né?
Exatamente. É isso atrás.
E a gente tem o relatório, além de ser uma gerencial, que ser uma dashboard, a gente também tem no WhatsApp, porque a gente viu que hoje é preciso também ter essa comunicação mais rápida, que o dashboard geralmente tem que entrar um computador, alguma coisa assim, né?
Então,
no WhatsApp, daí a gente viu que é mais rápido, tá na mão geralmente do técnico de segurança, do gerente da obra, né?
Uhum.
E daí a gente viu que o WhatsApp também é interessante, daí por isso também a gente tem esse relatório via WhatsApp para qualquer coisa que seja mais, que se, tem urgente. Que ser mais urgente, mais reativa, já está
mais
direto.
Rápido, né?
Isso.
Legal, vocês têm como falar um pouquinho como funciona assim, a lógica da tecnologia, a integração, a visão computacional, um pouquinho da inteligência artificial envolvida, né? Se existe aprendizagem de máquina, realimentação de informação, como é que funciona essa para os nossos alunos, ouvintes da área de tecnologia da informação, de engenharia de software, né? Como é que funciona um pouquinho dessa tecnologia e da inteligência artificial, essa integração?
Uhum. Bem, falando assim, bem a grosso modo,
uhum.
Exato. A visão computacional hoje é uma tecnologia que permite com que as máquinas enxerguem o mundo como nós enxergamos, né?
Uhum.
Então, conseguir identificar objetos, verificar pessoas ou enfim, pessoas, objetos que estão numa imagem. E hoje não tem como a gente falar de visão computacional sem falar de inteligência artificial.
Sim.
Porque a visão computacional ela consegue identificar na imagem, ver na imagem, mas ela não consegue dar algum objetivo para isso. E daí a inteligência artificial vem para isso.
Uhum.
Vem para com que todos esses dados que são gerados nas imagens, porque hoje tem vídeos, tem diversas imagens que são geradas a todo momento.
Uhum.
Então, toda imagem, todos esses dados, eles podem ser utilizados para alimentar, por exemplo, uma inteligência artificial.
Uhum.
Que daí essa inteligência artificial, ela pode, então, com isso, detectar padrões, detectar possíveis problemas que podem vir a acontecer.
Sim.
E ela sempre vai estar, geralmente, atrelada com a visão computacional. Porque ambas juntas, elas conseguem trabalhar muito bem e ter o objetivo que por exemplo, para o nosso, que é, por exemplo, prevenir acidentes, né?
Uhum.
É ser algo antes do acidente acontecer. E a inteligência artificial vem para isso. A inteligência artificial também, ela aprende com experiências. Então, a partir do momento que ela passa por diversas experiências, ela vai aprendendo cada vez mais e isso permite com que ela vá sempre se ajustando.
Legal.
Tanto que o nosso software, ele é mais ou menos nesse sentido também. Até a gente chama que ele é meio elástico.
Uhum.
Porque sempre que você vai colocando, ele vai se deformando e conseguindo ficar cada vez mais preciso, uhum. ter uma maior confiabilidade para a detecção dos padrões.
Isso. Nós usamos redes neurais. Então, nós detectamos padrões nas imagens.
Perfeito. Legal. E a pesquisa? Vocês fizeram uma pesquisa em torno disso, né?
Uhum.
Foram quantas entrevistas? Vocês fizeram experimentos? Teve um teste piloto, né? Possivelmente.
Sim, sim.
E como é que foi esse teste piloto?
Então, foram 150 entrevistas desde o começo, né?
Uhum.
Para encontrar esse problema, para entender bem a solução do segurança do trabalho. A gente fez mais de 35 experimentos também para validar o MVP. Ou seja, saber que tipo de câmera usar, em que altura, como instalar,
bastante.
Como que tem que ser a comunicação.
Uhum.
E isso foi feito em 5 pilotos até o momento. 6, na verdade.
Legal.
Em duas construtoras.
Curitiba?
As obras foram em Curitiba, mas a construtora era de São Paulo.
Ah, legal. Bom, quando você instala câmeras no ambiente de trabalho, a primeira coisa que a gente pensa é que haverá uma mudança de comportamento, né, do colaborador, porque
sim.
ele passa a ser vigiado, de certa forma, a ser vigiado, né? Pode
sim,
entender
sim.
dessa forma. Né? Vocês perceberam que houve essa mudança de comportamento dos colaboradores, que houve essa...
Sim.
É.
Nosso segundo piloto foi bem interessante.
Isso atrapalhou ou não chegou?
A gente espera que esse comportamento aconteça. Uhum. Porque a gente quer que as pessoas usem os EPIs e se protejam dos acidentes.
E até interessante, porque se, a partir do momento que a câmera ela causa uma mudança de comportamento, mesmo que seja enviesado, se for uma mudança que vai se tornar aquele local mais seguro, já é uma coisa boa, né?
Sim.
Mesmo que seja por conta da câmera que está ali, mas já é uma coisa boa.
É, a gente vê isso claramente. É. Duas pessoas passaram pela câmera, olharam, começaram a se perguntar o que, que é isso.
O que, que é isso? Que tá...
Foram chamar o supervisor deles, ele contou o que, que era, provavelmente, né? A gente só conseguia ver as imagens, não tinha áudio. Mas depois, uma meia hora depois, os dois voltaram com os capacetes e ficaram com os capacetes.
Eles passaram completamente sem equipamento, daí depois que eles falaram com o gerente da obra e ele explicou, eles voltaram depois
voltaram
tudo equipado.
Com equipamento. Olha só. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o modelo de negócio de vocês, né? Missão, visão e valores, Adriano. Você pode contar para nós?
Muda tanto isso aí.
E assim, para o cliente, os custos... como é que funciona essa cobrança? Tem um recorrente mensal, os custos, tem um custo? Como é que... Vocês podem... É sensível isso aí? Vocês podem comentar?
A gente trabalha num custo de instalação.
Certo.
Justamente colocar as câmeras lá e um recorrente mensal
para
dar os relatórios, atualizar o sistema, melhorar a inteligência.
E quanto à missão, visão, valores, a gente tem até bem definido lá dentro da empresa ali um propósito nosso, que é de proteger pessoas.
Certo.
Que a gente enxerga que é muito importante de definir um propósito mesmo na empresa, né? Que daí a gente pretende tornar esses ambientes de risco da construção, da construção civil, da indústria, do setor elétrico, mais seguros e mais organizados. E a gente até vê que a partir do momento que você tem um propósito, você tem uma noção de o que você quer fazer, onde você quer chegar, você tem a chance de deixar de ser uma empresa que tem um diferencial para se tornar até uma empresa que vai realmente fazer a diferença, né? E é isso que a gente quer fazer.
Perfeito, perfeito. A estratégia para atingir o público-alvo, como é que está a dinâmica de mercado para esse tipo de solução, né? Tem concorrência? Vocês são pioneiros nessa inovação, nesse sistema?
Então, já existem duas startups nos Estados Unidos
mesma ideia.
Exatamente. Ver na construção civil indicadores de segurança, além disso, outros indicadores também. Aqui no Brasil, focado em segurança, a gente é o único, por enquanto.
Legal.
Mas existem outras startups de visão computacional por aqui.
Tem até que a gente chama alguns concorrentes que são indiretos, né? Que geralmente são esses que trabalham com já visão computacional, que teoricamente poderiam talvez desenvolver a solução, só que não estão focados no mercado ou não tinham pensado nisso ainda, né? Então, tem alguns também, mas os principais, eu acho que daria para dizer que são similares, é todos os Estados Unidos.
Ah, entendi.
Aí na China, né? Só que daí na China a gente não conta, né?
Ainda não está com essa... Bom, como é que está o quadro de colaboradores da NextCam hoje? Quantos funcionários vocês têm? Quantos colaboradores vocês têm? E quais as especialidades? Como é que está distribuído isso?
Hoje são incríveis três pessoas mesmo.
Você,
o Adriano e o Guilherme.
E o Guilherme.
É que lá na apresentação em Harvard, lá na Hack Brasil, eu vi que o Guilherme Vogt, né? Ele apresentou um quadro e tinha bastante gente, né?
Aquelas são imagens dos nossos pilotos que a gente usou para apresentar. É até legal, porque a gente, durante o nosso pitch, a gente mostra que todos os nossos pilotos já geraram diversos dados, diversas imagens.
Certo.
Então, eu não lembro qual que era a imagem, eu acho que não era a mais nova que a gente tem hoje. É para até causar um impacto do quanto que isso pode gerar, né?
Quantidade de dados.
Legal. Então, conta para a gente um pouquinho, Adriano ou Luiz, como é que foi o que é a Hack Brasil, né? Qual a dinâmica dessa competição? Vocês foram finalistas, né? E a trajetória até chegar à classificação final lá em Harvard e MIT, né? Não é pouca coisa, né?
Não, cara. Nossa.
Então, a Hack Brasil é uma competição de startups que acontece todos os anos na Brasil Conference, que é a maior conferência de discussão de problemas do Brasil do mundo que acontece lá em Harvard e MIT.
A maior fora do Brasil, né?
Isso. E dentro dessa competição são aceitas ideias incipientes, assim, que não tem muito faturamento, startups mesmo, que tem o potencial de mudar a realidade brasileira.
Legal.
Então, na primeira etapa são 100 startups são escolhidas.
Isso.
A partir do nosso ano foram 600 no começo, que depois viram 35 e depois as 5 que...
As 5 finalistas.
Foram para lá daí participar da conferência.
Sensacional. E vocês participaram de outras competições, tem outras premiações também, né?
Sim, a gente tem
uma listinha. Inclusive, vocês têm um prêmio nacional também, não tem?
Temos. A gente tem um prêmio nacional voltado à saúde e segurança do trabalho.
Legal.
Que era da Engie, que é uma... Hoje, eu acho que se duvidar, acho que hoje é a maior empresa no mundo de energia elétrica privada, né? E nós ganhamos esse prêmio deles, que é o Engie Innovation Day, que é aqui no Brasil. E daí, com isso, a gente ganhou a oportunidade de ir para Paris apresentar o projeto. E, por conta do projeto, né? Ir lá para Paris participar da Feira de Inovações deles. Esse foi o prêmio nacional que a gente ganhou. Daí, também tem alguns outros. A gente participou do TNWC, que foi esse primeiro programa. A gente participou também do Desafio Paraná de Empreendedorismo. Só que esse aí a gente ficou só entre os finalistas, não chegamos a ganhar. O Adriano, se ele quiser comentar mais, ele também participou do programa Pro Leader, que é um programa para...
Como é que funciona?
Isso, o objetivo é desenvolvimento de liderança. Então,
legal.
Esse ano foram quase 10 mil inscritos, eles selecionaram 36 para realmente ter mentoria com as referências do Brasil a respeito de liderança, de empreendedorismo, para desenvolver o negócio mesmo. Inclusive, as inscrições estão abertas, só procurar lá no Google.
O Brasil Conference 2019, que vocês participaram, Hack Brasil, né, 2019, também teve um sistema, uma dinâmica de mentoria também, né?
Sim.
Vocês tinham
inclusive, os mentores que a gente conseguiu lá no Hack Brasil estão com a gente até hoje.
Então, show de bola.
Da gente. Consulta eles.
O programa mesmo, ele, a partir de uma certa fase lá, acho que a partir da segunda fase, né? Eles dão 2 mentores para cada equipe para desenvolver a ideia, para eles chegar lá e eles chegar no final e eles selecionarem as finalistas. Daí a gente também teve dois mentores, e geralmente esses mentores estão ligados ao Universidade de Harvard ou do MIT.
Legal.
E até para continuar aqui a lista de algumas premiações, rapidamente, né? A gente também ganhou o Sinapse da Inovação do Paraná, que é um programa de... Fomento. A gente ganhou uma verba de 40 mil para subvenção, para desenvolvimento do projeto.
Investir no próprio projeto.
Isso, exato. E é do próprio governo do estado do Paraná.
Show.
A semana passada foi finalista do programa Copel Mais, que é... Agora a gente vai ser selecionado pela FIEP, vai desenvolver o projeto, utilizar o projeto para desenvolver um P&D em conjunto com a Copel. Tem algumas diferenças, seria mais focado a SaaS, ao software, mais voltado à construção civil, não, acidentes de trabalho.
Do setor elétrico, né?
Do setor elétrico. É que lá no Copel eles fazem auditoria dos operadores que estão em campo, né? Dos colaboradores que estão em campo, e essas auditorias são manuais hoje, e a gente vai entrar com o P&D para tentar automatizar isso. E daí também a gente já ganhou 2 prêmios de PITS, né? que geralmente eram em feiras de construção civil ou imobiliária. E também agora, recentemente, a gente foi selecionado, na verdade, para um outro programa, que é Connect Startup Brasil, que é um programa também do governo, do Ministério da Ciência e Tecnologia, para auxiliar empresas, startups que estão em estado inicial para desenvolver o projeto também.
Legal. Bom, perspectivas para o futuro. Vão expandir para outros segmentos ou... especializar na construção civil mesmo.
Tem que expandir, porque a tecnologia em si é a mesma.
Pode ser utilizada na indústria,
com
sem
certeza.
Problema. Por exemplo, numa fábrica, numa planta industrial.
A única diferença é para reconhecer qual padrão a gente está reconhecendo. Então, a gente vai parar de reconhecer capacete, cinto de trabalhador.
Passar para outros tipos.
Para reconhecer luva e óculos, por exemplo.
Legal.
Até a gente tem até um planejamento assim de quais mercados atacar. A gente por enquanto está focado na construção civil, mas a gente já tem contato com o setor elétrico, como eu falei, da Copel, da Engie, né? Setor da indústria, como o Adriano comentou também. E daí também, né, dá para pirar também, ir para varejo, shopping,
saúde
exato. Quem sabe até patrimonial, que era a nossa primeira ideia. Mas digamos assim, para a gente
as possibilidades são infinitas.
Infinitas, exato.
Perfeito, pessoal. Bom, nosso tempo está encerrando. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Muito obrigado, tá, por ter vindo. Espero que a gente possa conversar aí outras vezes com outras novidades.
Com certeza, só chamar.
E as portas estão abertas. Sejam sempre bem-vindos. Tá? Desejo a vocês muito sucesso e que a NextCam aí continue crescendo e que muitos prêmios venham aí pela frente.
Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado.